Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Hoje eu não errei, hein, Tânia? Hoje eu falei que é quinta-feira ainda. Amanhã é sexta.
Quintou, não sextou
Quintou.
ainda, né?
Então, para vocês que nos acompanham pela 93 3 FM, também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Uma ótima quinta-feira e bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, internautas. Bom dia, ouvintes que nos acompanham aqui pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Tempo nubladinho, né? Mas não tá tão frio. E pela previsão do tempo, parece que nos próximos dias a tendência é que a temperatura suba. Então,
O tempo tá embaçado e meu óculos também. Como você pode ver,
tá
meu cesto
também
está
embaçadinho, hein, Rodrigo? Você tá que nem o tempo hoje, né? Então vamos começar aqui falando das notícias do dia. O ministro Luiz Fux assume hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele substitui Dias Toffoli. Fux tem 67 anos e foi indicado ao cargo pela então presidente Dilma Rousseff. O ministro ficará à frente do tribunal até 2022. E a vice-presidente será a ministra Rosa Weber. O engraçado, Rodrigo, se é que pode se chamar de engraçado, é que o presidente Bolsonaro apareceu nesta última sessão do Dias Toffoli sem ser convidado, né? E sem avisar que ia aparecer. Chegou lá de surpresa, como sempre, né? E causou até, acho que, um certo constrangimento, porque ele não estava na lista de presentes. E apareceu assim do nada.
Ele foi estreitar os laços com o STF.
Ah, com certeza, mas não deixou de ouvir o que o ministro Alexandre de Moraes falou para o Dias Toffoli sobre a questão dos ataques ao STF. Então, ele ouviu de corpo presente o ministro Alexandre de Moraes falando sobre aqueles ataques da Saruinter lá com as tochas, outros xingamentos o ministro Alexandre de Moraes foi um dos principais alvos, né, desses 300 que eram 30.
É, o
Então, o
próprio Dias
ministro
Toffoli foi bem perseguido por eles.
Então, e o ministro Alexandre de Moraes na sua fala de despedida do Dias Toffoli, para o Dias Toffoli, né, falou sobre esse episódio muito triste que a gente acompanhou aí.
Bom, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública notificou a Associação Brasileira de Supermercados e os representantes de produtores de alimentos. O governo quer explicações sobre o aumento do preço dos alimentos que compõem a cesta básica. O alerta da alta de preços foi dado pelo arroz, que nos últimos dias subiu em média 30%. Já a associação avisou que não há previsão de redução de preço do produto e que o arroz pode ser substituído pelo macarrão.
Os produtores, eles alegam aí alta do dólar entre safra, aumento da demanda. A realidade é que esse item tão importante na mesa do brasileiro está ficando cada dia mais difícil de se adquirir. Em lugares que não aqui na região, acho que por enquanto, né, mas tem lugares em que os supermercados estão limitando o número do produto, né, para cada consumidor. Então, está ficando assim uma situação difícil e o governo tem que dar um jeito aí, porque esse é um item muito importante na cesta básica, na mesa das pessoas, né? E a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, divulgou o balanço do fim de semana prolongado, onde tivemos o feriado de 7 de setembro. E os números não são nada animadores. As rodovias que dão acesso à Baixada Santista registraram um aumento de 120% no número de acidentes neste feriado. Na contramão das demais malhas rodoviárias, a quantidade de vítimas fatais foi maior em relação ao mesmo período do ano passado. Excesso de veículos, condições climáticas e imprudência dos motoristas contribuíram para este resultado, afirmam os especialistas.
Dani, aí são dois aspectos. Um, que as pessoas não deveriam estar viajando. Nós vimos aí nos últimos dois finais de semana, muitas pessoas descendo para a Baixada Santista, né, no feriadão, foram mais de 200 mil, acho que 235 mil veículos descendo a serra. No anterior ao feriado, 190 mil veículos. Ou seja, a pandemia ainda não acabou, mas para muitas pessoas parece que já temos a vacina e está tudo certo. Muitas pessoas andando sem máscaras, inclusive aqui na Baixada Santista. E o outro fator é essa imprudência no trânsito. Você relatou aí que aumentou o número de vítimas fatais. Então, fica sempre o alerta aí para os motoristas dirigirem com prudência e não beberem quando forem dirigir. Fundamental isso, para evitar esses acidentes fatais.
Foi um triste saldo a questão das rodovias, dos acidentes, né? Também no número de afogamentos, subiu para 11 o número de afogados nas praias da região da Baixada Santista, né? Então é um saldo muito triste deste feriadão, que trouxe aí muita gente para a nossa região, pessoas que vieram em busca de um lazer, né, de uma diversão, mesmo em plena pandemia, mesmo sobre as recomendações de que ainda é preciso ficar em casa, evitar aglomerações, e acabou com esse triste saldo no número de afogados, número de acidentes nas nossas rodovias, infelizmente.
E essa questão dos afogados que você citou, é importante também essa questão da bebida. Muitas pessoas vão à praia, né, começam a beber ali logo cedo e ficam até o fim da tarde bebendo, e nesse meio tempo querem ir para o mar. O mar muitas vezes é traiçoeiro. Assim, tem que ter essa prudência também. A maioria dessas pessoas não estão acostumadas com o mar, já entram bêbadas e aí causa esses acidentes, esses afogamentos.
Que se transforma numa verdadeira tragédia para cada família que tem uma pessoa, né, que acaba morrendo no mar das nossas praias. Bom, e a Costa Cruzeiros decidiu cancelar a temporada de Transatlânticos 2020-2021 em toda a América do Sul. O anúncio foi feito pela empresa antes mesmo da Anvisa autorizar o retorno das viagens marítimas no país. Este cancelamento pode causar grandes impactos no Porto de Santos e na economia da Baixada Santista. Economia que nós estamos acostumados nessa época, né, a receber esses turistas de transatlânticos e que consomem bastante aqui nas cidades da nossa região. Esse ano será diferente.
Sim, Tânia, né? Nossa região aqui da Baixada Santista precisa muito, né, dessa temporada de cruzeiros, e esse ano teremos essa mudança drástica. Tânia, a vacina chinesa Coronavac, que está sendo produzida com apoio do Instituto Butantan, tem apresentado 98% de eficácia no combate à Covid-19 em idosos, segundo o governador do estado de São Paulo, João Dória. A vacina ainda está em fase de testes e aqui no Brasil, 9 mil voluntários da área de saúde participam da testagem com a Coronavac, que está na fase 3 de testes em humanos. Tomara, Tânia, que saia essa vacina logo e que possamos voltar aí à normalidade.
Tá todo mundo torcendo para a vacina, mas enquanto ela não chega, a gente tem que tomar os cuidados necessários, né? Sair na rua com máscara, né? Lavar as mãos sempre, não esquecer de usar álcool em gel. São essas medidas que as autoridades de saúde recomendam para a gente se proteger e proteger também as outras pessoas ao nosso redor.
E
Bom, eu.
principalmente evitar aglomerações. Itânia,
Sim.
o projeto Guri está com vagas abertas também para os cursos gratuitos de música na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. As aulas presenciais terão início no dia 7 de outubro. Isso se as prefeituras das cidades onde o projeto tem sede autorizarem. As atividades são voltadas para as crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. Os interessados devem acessar o portal do projeto e preencher a ficha cadastral.
Esse projeto é muito legal, é um projeto acho que tem que ser bastante incentivado, estimulado, porque ele revela também grandes talentos, né, na música. Então, é um projeto que merece bastante apoio. Bom, Rodrigues, vamos seguir aqui com a nossa programação, falando do déficit habitacional na região, que gira em torno de 100 mil moradias. E continua sendo um assunto muito urgente. Outro problema grave neste período de pandemia é a remoção de famílias em várias áreas, onde a truculência policial se faz presente. Para falar desse assunto, hoje nossos entrevistados são Benedito Barbosa, da União Nacional por Moradia Popular, e Lula Pereira, coordenador da Central de Movimentos Populares da Baixada Santista.
Falando.
Bom dia, Lula, bom dia, Benedito, tudo bem?
Bom dia, pessoal. Eu estou aqui
Bom dia, pessoal.
no Teatro Municipal. Nós estamos organizando a nossa manifestação hoje.
Fala sobre ela, Benedito. Aproveita que você está aí na rua, é uma manifestação aí muito grande que você está organizando. Fala sobre ela, por favor, para nossos ouvintes e internautas.
Tânia e Benedito, só para sintonizar os nossos ouvintes, Benedito está falando diretamente da capital paulista, São Paulo, está na frente ali do Teatro Municipal de São Paulo.
Pode falar, Benê. O que está acontecendo? Qual é? Por que essa manifestação?
Oi, Gigi. É que eu estou dando a entrevista aqui, Gigi, deixa eu terminar.
Tem pessoal que ela faz, ela vai para onde?
Não sei, tem que ver lá.
Bom, Benê, você está
Benedito,
nos
está nos
ouvindo?
ouvindo?
Benedito, está nos
Oi.
ouvindo? Está nos ouvindo?
Eu não estou, tá um pouco distante, eu não estou conseguindo ouvir. Pode falar de novo?
Você pode falar sobre essa manifestação que você está aí participando na capital paulista, em frente ao Teatro Municipal, né? Por que que está acontecendo essa manifestação?
Posso falar. Eu queria dar um abraço para o meu amigo Lula. O Luiz, da CMP e da Baixada Santista, mandar um abraço para todo o pessoal da Rádio Brasil Atual e também dizer que nós estamos aqui nessa manifestação do movimento de favelas para reivindicar aqui da Prefeitura de São Paulo melhoria nos programas, né, no acesso à moradia para o pessoal que está morando nas favelas, programa de urbanização de favelas. Nós estamos na luta também contra a questão dos despejos, das remoções aqui em São Paulo, na luta pelo acesso à água, né? E também para pressionar a prefeitura a garantir o programa de cestas básicas para as famílias nas favelas, porque nós estamos num problema muito sério aqui na cidade de São Paulo, porque tem muita gente, né, numa situação muito difícil por causa do desemprego, principalmente o pessoal das favelas, e a prefeitura está muito devagar no programa de entrega de cestas básicas, na garantia da segurança alimentar para as famílias. E também na luta contra os despejos. Nós estamos sofrendo muita situação de despejo e de remoção nas favelas e ocupações de São Paulo nesse momento. Por isso que nós estamos fazendo essa manifestação hoje aqui, né, na porta da Prefeitura de São Paulo.
Dito, essa manifestação também faz parte aí da campanha Despejo Zero, não é isso?
Exatamente, estamos na campanha Despejo Zero, né? Essa luta nossa, inclusive, nós já encaminhamos uma denúncia internacional ao relator da ONU, né, ao Balakrishna Rajagopal, né, denunciando a situação dos despejos no Brasil no período da pandemia. é uma crueldade, né, as pessoas, né, no Brasil passar por essa situação de despejo e de remoção bem no meio da pandemia. Por isso que nós estamos aqui hoje fazendo também essa manifestação para denunciar os despejos e as remoções que nós estamos vivendo não só em São Paulo, mas também no Brasil. Por isso que nós estamos nessa luta aqui na cidade de São Paulo e queria deixar um abraço também aí ao pessoal que está na luta pela moradia aí na Baixada Santista também.
Lula, uma luta...
É, só fazer uma pergunta para o Benedito aproveitar. Benedito, há perspectiva de vocês conversarem com alguém do governo municipal aí hoje? Acho que ele... Benedito,
acho
caiu.
Acho que caiu.
Tem um governo muito autoritário, diálogo, que não, né, respeita os processos de diálogo com a população, principalmente com os movimentos organizados. Mas nós pedimos a audiência e esperamos ser recebido pela prefeitura. Há uma paralisação nos programas de habitação aqui no estado, né, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo como um todo, né? E a prefeitura de São Paulo também tem priorizado as parcerias público-privada que não atendem as famílias de baixa renda, a população que precisa de moradia. Então, por isso que nós vamos tentar levar, né, nossas reivindicações, já protocolamos um ofício aqui na prefeitura e estamos tentando, vamos tentar ser recebido aqui no gabinete do prefeito hoje também.
Lula, agora mais que é muito importante essas mobilizações nesse momento, né?
Bom dia, Dito. Parabéns. Sim. Pela luta, como sempre.
Obrigado.
E aqui mostrar para vocês aqui que o pessoal está chegando. Também não é diferente, Dito. Ele está nos ouvindo, né? Dito, aqui na Baixada Santista também não é diferente como aí na capital. Aqui nós temos também um problema muito grave, que é exatamente o problema de habitação, né? E não além da habitação, carência de habitação na Baixada Santista, como também a perda também de terrenos que a gente tem para habitação de interesse social, ao qual nós estamos perdendo aqui na Baixada Santista, a qual nós vamos conversar mais detalhadamente de acordo com o andamento da nossa conversa daqui para frente, Tânia e Rodrigo.
Sim, eu queria que o Dito só falasse aí, desse já uma geral da manifestação e depois ele vai ficar na manifestação, a gente vai continuar conversando aqui com Lula Pereira sobre a questão da moradia, sobre déficit habitacional, sobre políticas públicas. Dito, você pode falar aí, só dar uma geral, e aí a gente dispensa você para você trabalhar nessa manifestação, que eu sei que você é um dos organizadores.
Então, muito obrigado, né? Queria dizer assim, que a Rádio Brasil Atual, a Rede Brasil Atual, é uma parceira nossa, né, nessa luta, né? E nós estamos aqui para seguir. Nós fizemos uma manifestação há 15 dias atrás, estamos fazendo outra hoje, tivemos também no Grito dos Excluídos. Dia 16 nós vamos fazer outra manifestação contra a extinção do PL 529. O Dória está extinguindo a CDHU aqui no estado de São Paulo, então nós temos que fazer também essa luta para impedir a extinção da Companhia Estadual de Habitação. Então nós estamos nessa luta, nessa jornada, contra os despejos, as remoções, pelo acesso à água e pelo direito à moradia. Então, essa é a nossa luta nesse momento aqui e vamos seguir junto aqui. Muito obrigado à Rádio Brasil Atual e um abraço a todos vocês aí na Baixada Santista.
E a gente deseja sorte aí na sua manifestação, no seu movimento, né? Espero que aí que conte com o apoio de toda a sociedade, que essa luta é muito importante. Tá bom, Dito? Bom dia. Muito obrigada pela sua participação, por se dispor aí a falar com a gente no Manhã RBA Litoral.
Obrigado. Tchau, um abraço, Dito, a todos vocês. Seguimos firme na luta aqui, tá bom? Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Lula, essas manifestações agora são bastante importantes, né? Principalmente neste momento em que o governo lança aí o programa Casa Verde e Amarela, né? Querendo tirar a participação dos movimentos sociais. Então, é mais que necessário os movimentos se unirem, né?
Perfeitamente, Tânia. Como dito, frisou perfeitamente lá, veja bem, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite aí de você, da Tânia e do Rodrigo, a Rádio Brasil Atual. É realmente uma parceira, como o dito falou, estamos sempre à disposição e gostamos quando vocês nos convidam para a gente expor exatamente os problemas que temos no movimentos sociais, né, políticas públicas. E como você mesmo falou, o problema ele já vem lá de cima do governo federal e vem descendo. Por exemplo, o governo federal já acabou com Minha Casa Minha Vida, Ministérios da Cidade, né, e daí vem descendo. Como dito, se frisou mesmo. O governo estadual está querendo acabar com a CDHU, que é uma empresa que constrói moradias de interesse social para baixa renda, né? Está extinguindo, tentando extinguir exatamente essa empresa. Então, a coisa vem descendo até chegar no município, né? Nós estamos aqui em Santos, por exemplo, com um problema seríssimo, que além de não ter uma produção de habitação de interesse social, o que acontece? Os poucos terrenos que nós temos aqui, que conseguimos com muita luta, através da CMP, dos movimentos sociais aqui da Baixada Santista, então nós estamos perdendo esses terrenos porque o prefeito da cidade está deixando de nos atender há muitos anos em termos de habitação de interesse social. Para vocês terem uma ideia, aqui na Baixada Santista, nós temos terrenos. À disposição dos movimentos de moradia há mais de 20 anos, né? Esses terrenos foram cedidos pelo SPU mais ou menos em 2001, mais ou menos, ainda no governo do Davi Capistrano. Então, esses terrenos, nós temos uma luta em cima desses terrenos, onde nós conseguimos uma liberação de 14 áreas aqui na cidade de Santos. Essas 14 áreas, elas foram diminuindo e nós conseguimos uma liberação de 5 áreas. Dessas 5 áreas, elas foram liberadas duas, três e duas estão sob júdice, a qual os movimentos de moradia agora estão indignados, está todo mundo aborrecido com esse projeto do prefeito da cidade de devolver as áreas para o SPU e não construir o que deveria ter construído durante esse período de 8 anos que o prefeito está aí na cidade. Então, os terrenos estão liberados, foram liberados para a cidade, o governo fez um projeto, porém não fez absolutamente nada para a habitação de interesse social. Muito pelo contrário, agora está devolvendo o terreno para o SPU e deixando os movimentos de moradia de mão atada, sem uma perspectiva de moradia aqui na cidade de Santos.
Lula,
Rodrigo?
qual é o déficit habitacional da cidade de Santos hoje em dia? Você tem essa informação?
Olha, tem feito estudo, nós temos estudo aí mais ou menos de 2009, 2010, não temos um estudo preciso, mas em Santos, com certeza, tem aproximadamente 30 mil, o déficit habitacional deve estar em 30 mil, mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, na Baixada Santista, ao total, passa de 150 mil, entendeu? Para vocês terem uma ideia, aqui em Santos, nós temos a maior palafita da América Latina, entendeu? Nós temos várias ocupações aqui na cidade que o prefeito não dá cobertura, não prevê um assentamento correto para essas pessoas. Hoje, está vendo como vocês, pessoal, viram aí, o Dito está em São Paulo fazendo uma manifestação exatamente em prol de moradia para o pessoal. Aqui em Santos, infelizmente, o pessoal não faz esse tipo de manifestação, mas deveria fazer. Porém, o pessoal fica no aguardo do poder público atender, e o poder público não atende. Nós tivemos aí no dia 7 de setembro uma manifestação no Brasil inteiro reivindicando exatamente teto, moradia e outras políticas públicas. Porém, aqui em Santos não é diferente. Nós estamos lutando há muito tempo com o poder público para nos atender sobre habitação. Para vocês terem uma ideia, a habitação em Santos ela não é atendida desde o governo Beto Mansur, para vocês terem uma ideia. Então, vem de lá para cá sem atender os movimentos de moradia e habitação na cidade. Esse governo atual, em 8 anos, apenas construiu, através da CDHU e da Coab Santista, apenas 1.300 moradias durante esse período de 8 anos. Quer dizer, praticamente não construiu nada. Para um déficit habitacional que tem na cidade, aproximadamente de 30 mil moradias, então praticamente não atendeu nada. E a previsão era para mais, mas infelizmente o governo municipal não tem nos atendido.
Eu quis perguntar justamente sobre o déficit habitacional, que segundo o Lula, da Central de Movimentos Populares, está aí aproximadamente de 30 mil, porque nesta semana mesmo, na nossa coluna com o José Marques Carriço, ele comentou o que o Lula está falando hoje nessa entrevista, sobre essas áreas que nós tínhamos da União. A prefeitura poderia ter feito projetos de moradias populares e simplesmente perdeu o prazo e não fez nenhum projeto, e agora essas áreas voltaram para a União. Então, Lula, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, porque, segundo o Carriço, na coluna dele essa semana, ele disse que essas áreas poderiam trazer aí entre 1.000, 3.000 moradias, dependendo de como fosse o projeto. Então, é uma perda significativa.
Perfeitamente. Essas áreas, na verdade, essas áreas, elas estão mais ou menos umas 7 áreas, mais ou menos. Inclusive, muitas delas já foram feitas até projeto de habitação. Além dessas áreas que nós temos da União do SPU, que foram 7 áreas que, inclusive, essas áreas, para vocês terem uma ideia, elas foram conseguidas pelos movimentos de moradia aqui do Santos, onde foi feito, através de um acordo, foram feitos 3 dias e 3 noites em frente à Prefeitura de Santos, coletando assinaturas, onde foi coletado 5 mil assinaturas, enviado para Brasília, exatamente para conseguir essas áreas aqui da Baixada Santista, entendeu? Então foi uma luta muito grande há muito tempo. Então hoje a gente vê essas áreas ser perdidas, devolvidas para o SPU, quer dizer, é uma perca de muitos anos de luta. Essas áreas, como foi dita perfeitamente pelo Carriço, exatamente, se somado de todas as áreas, elas poderiam ser feitas aí aproximadamente umas 3 mil moradias aqui na Baixada Santista. Além dessas áreas do SPU, que estava cedida pelos movimentos de moradia, nós temos também outras áreas aqui em Santos, que inclusive tem projeto, né? Que, por exemplo, tem um projeto aqui no Jabaquara de 300 moradias. Nós temos um projeto na Candeleira de 160 unidades. Temos um projeto na Vila Matias de 144 unidades. E um projeto em Caruara de 132 unidades. E no centro de Santos, um projeto de 50 unidades no centro. Então, veja bem, é só projeto. Nós durante esses 8 anos de governo do Paulo Alexandre, nós estamos trabalhando só através de projetos. Projeto é nada conclusivo. Então, nós pedimos aí, perguntamos, até quando vamos ficar esperando esses projeto e nada conclusivo? Então, é essa a pergunta que os movimentos de moradia fazem, porque não são atendidos. A única coisa que é atendida aqui em Santos são exatamente as demandas dirigidas, porque são coisas que são atendidas por emergência, por exemplo, estrado, né? Nós temos o problema do estrado, o problema da área de risco de encosta de morro. Então, esses atendimentos são de emergência. A única coisa que tem sido feita na cidade é atendimento de emergência, porque os movimentos de moradia estão aí mais ou menos há 20 anos esperando alguma coisa do governo municipal e nós não temos absolutamente nada. Então, nós ficamos aqui perguntando até quando esse governo municipal vai ficar nessas promessas e não atendimento dos movimentos de moradia.
E o Maurício Valente está participando também aqui com a gente, está falando, famílias estão esperando há mais de 20 anos por uma moradia e nada, né? E falando, Lula tem razão, A opção dos prefeitos que se sucedem é pelo desenvolvimento excludente e não pela moradia, e não por fazer moradia popular. É essa situação que o Carriço expôs, você falou de vários projetos, né, Lula? Mas essa questão das três áreas que a prefeitura perdeu, simplesmente por assumir aí um descompromisso social com a questão da moradia, né? E qual foi o que... vocês já tiveram alguma resposta da prefeitura? Assim, o que ela alegou por ter perdido essas áreas tão importantes aí para diminuir o déficit habitacional na nossa cidade? E atender, contemplar famílias que estão aí há anos querendo uma moradia.
Olha, ela não respondeu. Eu inclusive, sou conselheiro municipal de habitação em Santos. Ela não respondeu para o conselho e nem vai responder. Por quê? Mas nós sabemos o porquê que acontece. Essas áreas, elas foram cedidas para a prefeitura em 2013, ainda no último governo do Papa. O que acontece? Quando o SPU libera essas áreas para a prefeitura, eles dão um prazo. Esse prazo é 3 anos para projeto e começo de obras. Porém, passou 3 anos, o prefeito foi lá e renovou. Né? No início, renovou 3 anos. Depois de lá para cá, o que acontece? Aí tivemos várias conferências municipais aqui da cidade, reuniões, audiências públicas, exatamente para saber como é que está o andamento dessas áreas e dessas obras. O que ocorre? Nesse decorrer do tempo, houve uma mudança no sistema, né? Esse sistema que vem do federal, estadual, para exatamente ser introduzido, tirar o Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista e outros, e fazer as PPP e habitação social. Então, o que acontece? O prefeito, por sua vez, viu que essas áreas elas poderiam ser modificadas, ao invés de ser para habitação de interesse social, passar para os empresários, exatamente para construir as PPP, que é parceria pública-privada. Então, houve o desinteresse, eu acho que foi exatamente isso, houve o desinteresse do município, do poder público, de não mais pensar em construir nessas áreas. Por quê? Se há mudança no sistema, ele desinteressou. Aí passou o prazo dos outros 3 anos, ele não renovou, e teria que renovar novamente o contrato com o SPU, né, explicando por que não iniciou a obra. Né? Então, houve o desinteresse por mudança de sistema, e ele desinteressou. Desinteressando, automaticamente passa o prazo, e o SPU automaticamente pede as áreas de volta. Então, o que acontece? Eles agora não deram explicação para os movimentos de moradia, e eu acredito que eles estão pensando exatamente nas PPP e locação social, que, para nós, já digo de antemão, não funciona, porque em São Paulo já está acontecendo, em São Paulo, e lá nós sabemos, através da CMP, da União de Movimentos, que lá não está funcionando, o pessoal não consegue, porque o custo é muito alto de aluguel, as despesas de água, luz, condomínio, tudo é muito caro, e o pessoal não consegue pagar. Então, as PPP, já estamos sabendo que vem aqui para a Baixada, que inclusive foi aprovado em conferência municipal de habitação, passou pela Câmara, aprovou na Câmara, entendeu? Hoje está com o prefeito e automaticamente eles pensam colocar isso em prática. Porém, nós já sabemos que não funciona, porque em São Paulo não está funcionando automaticamente, nos municípios também, eu digo São Paulo na capital, né? Eu também estamos em São Paulo. Então, na capital não está funcionando, nos municípios automaticamente não vai funcionar também. Então, esperamos uma solução real, porque os movimentos de moradia, o povo de Santos já estão cansados de esperar uma posição do poder público de habitação, que infelizmente não temos nada aqui, não só na Baixada Santista, como principalmente em Santos, que é só promessa e infelizmente estamos invisíveis para o poder público.
Ou seja, a Prefeitura de Santos não fez a lição de casa Em contrapartida, a gente vê aí todo dia um espigão novo na cidade para moradia de alto padrão que não atende aí às necessidades das famílias realmente necessitadas, né?
E muitos santistas acabam saindo da cidade por causa disso. Lula, eu queria fazer um comparativo com você, que tanto o governador do estado de São Paulo, João Dória, quanto o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, quanto o prefeito da cidade de Santo Paulo, Jânio Barbosa, eles têm uma coisa em comum. Eles são do mesmo partido. É correto afirmar, então, que é um modus operandi. Essa política pública ou essa falta de política pública na questão das moradias?
Perfeitamente. Operante, porque eles fazem como um acordo, né? O que o governo determina, o prefeito automaticamente vai junto também, porque para eles de certa forma não atendendo as moradias, eles começam, por exemplo, que nem agora o governador está querendo extinguir o CDHU. Esse CDHU é a maior construtora de habitação de política de baixa renda, não só no estado de São Paulo, como no Brasil, né? É a maior delas. Porém, extinguindo uma entidade como a CDHU, vocês imaginam o que que acontece? Vai entrar um outro modelo, até essa mudança de modelo, vai 1 ano, 2 anos, até entrar uma outra, iniciar tudo isso, vocês imaginam o tipo de situação que eles começam a fazer. Então, é um jogo de empurra. Eles extinguem uma entidade, até formalizar uma outra e começar tudo de novo e colocar isso em prática, vocês veem com o tempo que o pessoal vai ficar aguardando um sistema de moradia nas cidades aqui do estado de São Paulo. É muito corriqueiro a gente ver a situação de moradia, não só na capital de São Paulo, como todos os municípios do estado. Aqui na Baixada Santista, a coisa é muito grave, porque nós temos, além de palafitas, nós temos cortiço, nós temos favelas, nós temos ocupações de morro, nós temos sérias situações que o governo dá as costas para esse sistema e nós sabemos que é grave. Por exemplo, nós agora em março, nós tivemos um problema de chuva aqui na cidade de Santos, aonde vários morros deslizou, teve morte, teve uma série de coisas. Aí eles começam a atender, entendeu? Começa a atender. Por que que não atende antes? Não prevê que essas pessoas não deveriam morrer, entendeu? Então, são esse tipo de coisa que a gente não entende. A gente cobra, tem cobrado constantemente do poder público, mas infelizmente eles só fazem quando a coisa já acontece um sinistro, um desastre, e eles começam a querer atender. Então, eu acho que falta vontade, falta gestão, exatamente para atender esse tipo de coisa antecipadamente, né? Fazer a lição de casa antes de ocorrer um sinistro, um incêndio, um deslizamento de morro, para que não ter que atender depois da coisa sinistra, entendeu? Então, é isso que nós cobramos e queremos um retorno, uma resposta do poder público aqui na cidade de Santos, principalmente.
Lula também tem o Tancredão lá em São Vicente, né? Que foi um projeto destinado para as pessoas que moram em áreas de risco e também ficou abandonado, né? Sem preocupação aí do poder público, né?
O Tancredo Neves é uma história. Você tem uma ideia? O terreno lá em Tancredo Neves pertencia a Santos. Foi dividido meio a meio. 1.120 apartamentos para São Vicente, 1.120 apartamentos para Santos. São Vicente pegou a sua parte, fez o trabalho de casa, né? Recorreu às instâncias, na época, o Minha Casa Minha Vida, o PAC, tudo, e construiu 1.120 apartamentos. O pessoal já está morando há mais de ano. Mais de ano. E sendo que o terreno foi dividido e foi doado de Santos para São Vicente. São Vicente fez sua parte e Santos até agora não fez nada. Está lá em construção, né? Não se sabe quando. Parece que estão querendo entregar agora às pressas final de ano, né? Porque esse ano eles querem apresentar e mostrar alguma coisa. Estão fazendo lá as pressas para entregar uma parte, eu já estou sabendo que vão entregar uma parte, não vai entregar tudo, né? Só para dizer que já entregou, porque nada está pronto, vai entregar as pressas. Então, o que acontece? Lá é 1.120 apartamentos. E o andamento está desse jeito, enquanto que São Vicente já estão morando há mais de ano. Então, o desinteresse do governo municipal é muito grande. Quer dizer, dinheiro já entrou verba para esse empreendimento há mais de ano. E ele está se arrastando de uma tal maneira que eu não sei por que, que não é concluído aquele terreno, aquela obra do Tancredo Neves. Estamos aguardando.
E já daria uma boa diferença para diminuir aí o déficit habitacional, contemplaria várias famílias necessitadas, principalmente as que moram em áreas de risco, né?
É, inclusive, como eu havia falado, essa aí é uma demanda dirigida. Esse pessoal que vai para lá é exatamente o pessoal da Vila Gilda. Quer dizer, os movimentos de moradia não têm direito a esse empreendimento lá do Tancredo Neves, porque é uma demanda dirigida para o pessoal da Vila Gilda, que eu acho um erro. Eu acho que se os movimentos de moradia estão na cidade de Santos e também estão carentes de moradia, têm os seus problemas também, porque moram em aluguel, moram na casa de parente, moram de favor, eles também têm o direito, eles também precisam ter de uma moradia. Tudo bem, é demanda dirigida? É. Mas o pessoal que mora na cidade, que nem os que pagam aluguel, os que estão de favores, e de uma certa situação, não conseguem nem pagar aluguel, muitos vão para outros municípios, como o Rodrigo citou, muitos vão para outros municípios porque não conseguem pagar o aluguel em Santos, que é muito caro, entendeu? Então, esse pessoal fica aguardando. A demanda dirigida é para o pessoal da Vila Gilda. Para vocês terem uma ideia, esse pessoal da Vila Gilda que vai lá para São Vicente, pô, é um pessoal que estão morando em Santos, né? Tem sua família em Santos, aqui próximo, tem trabalho, tem escola das crianças, tem uma série de coisas, eles vão ser transferidos para São Vicente, uma certa distância. Então, será que é feito um estudo, um acordo com essas famílias, saber se elas têm condições de ir para lá, se elas podem ir para lá, uma distância grande, como é que fica trabalho, como é que fica escola, como é que fica uma série de coisas, sendo que essas pessoas poderia ser assentadas aqui mesmo na cidade de Santos, de uma certa maneira, que tem condições, né? Na Zona Noroeste, por exemplo, nós temos um setor lá, chamado Prainha, que tem um projeto lá de mais ou menos 700 habitações, né? E é próximo exatamente da Vila Gilda. Por que que o governo municipal não pensou nisso? Olha, a Prainha é próxima, na Zona Noroeste, vamos construir na Prainha e vamos transferir esse pessoal da Vila Gilda, que está ali próximo, eles vão ter novamente a sua escola, trabalho, todos os sistemas de conforto do seu dia a dia ali próximo. E pegar o pessoal que mora de aluguéis aqui na cidade de Santos, que estão passando necessidade de habitação, transferir lá para o Tancredo Neves, que eu tenho certeza que muita gente que mora em Santos pagando aluguel vai gostar de morar em São Vicente, no empreendimento feito pela Prefeitura de Santos, e transferir eles para lá. Eu gostaria de morar lá. Se eu pago aluguel em Santos, eu mesmo gostaria de, se for o caso amanhã ir para o Tancredo Neves, eu iria tranquilamente.
Lula, você citou aí na sua última resposta a importância da mobilidade. Porque, né, quanto mais próximo de uma escola, do lugar de trabalho, a pessoa ganha tempo no seu dia a dia, ganha qualidade de vida. E eu queria voltar, então, para essas zonas que foram destinadas para a Prefeitura de Santos na construção de moradias populares e agora, por falta de projetos, voltou para a União. Porque ali era um ponto estratégico que vai passar, o VLT. Então, assim, resolveria dois problemas. Resolveria o problema da moradia e também essa questão da mobilidade urbana. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, como que os movimentos de moradia veem essa questão da mobilidade urbana para as pessoas. Não só a moradia em si, né, mas também todo esse entorno.
Então, exatamente, como eu havia falado, da transferência desse pessoal exatamente para dificultar. O problema dessas três áreas da União, no início, houve um monte de comentário. Ah, essas áreas, ela está no centro, né, na área insular, ela tem o valor muito alto do seu metro quadrado. Então, o que, que acontece? Eles já pensam assim, ah, vamos fazer uma permuta, uma permuta diária, vamos colocar esses mutuários para distante, lá para a área continental, uma outra área, exatamente por quê? Porque, segundo o poder público, o pessoal de baixa renda não pode morar no centro da cidade. Então, o que eles pensam é isso. Ah, então, é uma área nobre? Então, vamos fazer o seguinte, ó, uma área, vamos fazer uma permuta, a gente dá um pouco mais de área, de quantidade de habitação, e vamos transferir os mutuários, os integrantes de movimento de moradia, que está aguardando aí para mais de 20 anos essa moradia, para distante da cidade e ficar com essa área para uma outra finalidade, que é exatamente o que eles querem. Nós sabemos que tem muitas empresas, né, construtoras interessadas nessas áreas. Então, o poder público, eles acham que o pessoal de baixa renda não pode morar dentro do centro da cidade. Então, houve, desde o início, exatamente uma conversa sobre permuta, mas a partir do momento que essas áreas elas são gravadas como ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, elas são especificamente para habitação de interesse social e nada mais. Então, existe uma dificuldade de transferir essa área para uma outra finalidade, ao qual nós temos os movimentos de moradia, tem por questão de lutar por essas três áreas, de bater o pé e fazer com que o poder público faça a construção de interesse social aonde foi determinado pelo governo federal. E isso que nós queremos. Agora, querer transferir as pessoas para distante, para dificultar tudo isso, nós não queremos. O queremos exatamente o que você citou, Rodrigo. Um local onde vai ter condução, vai ter mercado, vai ter policlínica, vai ter toda a infraestrutura que é necessário para que uma família possa morar dentro de um setor que ele tenha todo esse tipo de conforto. Agora, mandar as pessoas para a periferia, onde o ônibus demora 2, 3 horas para chegar no centro, uma policlínica para agregar 100 pessoas, vai ter 200, 300, 500 pessoas para ser atendido, uma escola para criança, não vai ter, vai ter que se deslocar, uma série de coisas que precisa ser visto exatamente para facilitar a mobilidade, como você citou aí para o pessoal.
Não pode elitizar, né, Lula? E parece que, assim, a política da prefeitura é realmente dar uma elitizada na cidade, né? Segregar bastante, deixar isso muito bem demarcado, né?
Exatamente. A segregação, principalmente na habitação, é muito grande. Olha, eu tô aqui na cidade de Santos já há 15 anos lutando por habitação. Olha, sinceramente, é isso da gelo. Eu não sei ainda qual a especialidade, qual a função da Coab na cidade de Santos, porque até agora eu não vi nada ainda. Né? Nós temos um Conselho Municipal de Habitação que também se arrasta, também não propõe nada. O que nós, inclusive, estamos querendo e pedimos para que a coisa funcione até um pouco melhor é uma Secretaria de Habitação na cidade de Santos, que nós não temos. A partir do momento que tiver uma Secretaria de Habitação, a coisa pode mudar um pouco de figura, porque a habitação ela vai ter exatamente a captação de todos os recursos que entram na cidade numa secretaria, entendeu? Nós temos aqui ortogonerosa, nós temos impacto de vizinhança, nós temos lei de compensação, uma série de coisas que entra a verba na cidade exatamente para essa função, exatamente para a construção de habitação de interesse social. Porém, esse valor, esses investimentos, esse dinheiro que entra, até agora nós não sabemos para onde está indo, entendeu? Então, não gostaríamos de saber uma explicação, uma transparência de tudo isso, que nós fazemos reuniões no Conselho Municipal de Habitação e nada disso é transparente. Nós não sabemos para onde vai e como vai. Para vocês terem uma ideia, os empreendimentos que é feito na cidade, né, onde é feita a transferência das pessoas que vão para os apartamentos, nem o Conselho Municipal fica sabendo de que maneira é feita essa transferência do pessoal para os investimentos, para as moradias. Por exemplo, Nova Sintra tem um investimento, tem um conjunto habitacional, está sendo transferido as pessoas para lá. O Conselho Municipal, por sua vez, ele tem que estar sabendo que as pessoas estão indo e qual a origem dessas pessoas. Nada disso a gente fica sabendo. São Manuel foi feito também para lá, não sabemos. A Candeleira, nós também não sabemos. Ah, o pessoal que está indo lá é de incêndio, é de área de risco e tal. Mas o Conselho Municipal, por sua vez, ele tem que estar ciente do que está acontecendo. E nada disso acontece, não tem transparência, não tem nada para a gente. Então, cobramos sempre do poder público, mas, infelizmente, o Conselho Municipal de Habitação de Santos e a Coab fica a desejar exatamente essas informações e como está acontecendo. Por isso, pedimos uma Secretaria de Habitação, que, inclusive, já pedimos, inclusive, através de audiência pública, na Câmara, através do vereador Chico Nogueira, né? Já fizemos várias audiências públicas, inclusive em audiência pública, o poder público não compareceu, foram convidados para comparecer numa audiência pública e não compareceram. Eles mandaram representantes, mas deixaram a desejar não comparecendo para explicar exatamente o que a gente quer esclarecimento sobre isso. Nós, através dos conselhos, não conseguimos essas explicações. Então, tentamos, através de uma audiência pública, para ver se a coisa sai. Mas, mesmo através de audiência pública, eles se negam à informação, não comparecendo, inclusive, nas audiências públicas. Então, é isso que a gente quer, uma explicação, e saber do poder público, dos governantes aqui do município, o que vai ser feito daqui para frente, em termos de habitação, em termos dessas áreas que vamos tá sendo devolvidas aí para o governo federal, né, para o SPU, porque do jeito que a coisa está, nós vamos, mais 20 anos para frente, não vamos ter habitação na cidade de Santos.
Lula, tem algumas mensagens que nossos internautas estão colocando, pedi para o Daigo colocar aqui na tela, do Almir Manuel, que ele fala que em 2014 a prefeitura solicitou prorrogação de prazo de cessão aditamento, termo de aditamento do contrato das áreas. Foram acrescentados mais 36 meses, assinado em 18 de novembro de 2014. Então ele fala que já fazem 6 anos e isso o prefeito está cometendo um crime. Você concorda aí com ele? Ele também fala que nesta pandemia, ele fala também que nesta pandemia, para ficar em casa, o governo em casa, mas o governo não constrói casa, né? Que é um contraditório muito grande.
Contraditório muito grande. Fica em casa, mas não constrói casa. Inclusive, você veja bem, aqui em Santos, inclusive, nós estamos falando aí, o Dito lá em São Paulo, já está numa manifestação lá sobre despejo. Aqui também nós temos situações de despejo também. Então, o despejo aqui em Santos também ele tá previsto aqui. Nós temos problemas também com despejo. E isso, o que acontece? Nós tivemos agora recentemente, uns anos atrás, nós tivemos também aqui na Vila Progresso, nós tivemos, me recordo agora, no Mangue Seco, lá na Zona Noroeste, que inclusive teve pessoas que teve que sair de lá. Teve também no São Manuel. Então, várias situações aqui na cidade de Santos, inclusive de despejo, que o prefeito, por sua vez, não constrói, não produz habitação para as pessoas, e quando as pessoas, por sua vez, não vai ficar debaixo, não vai ficar na rua nem debaixo de viaduto, tem que achar um jeito de morar com a sua família de alguma maneira. Então, constrói algum lugar que se acha conveniente. Aí, dali a pouco, o prefeito vem através da sua equipe, olha, pessoal, não vai poder ficar aqui, vocês vão ser despejados, chega lá e quer derrubar toda a casa daquelas pessoas. Ora, se você não está oferecendo nada, que deveria, por lei, estar oferecendo, então por que chegar e derrubar e tirar a pessoa lá? Vamos conversar, vamos fazer com que você fique numa situação que não seja tão degradante que você está, que morar de forma irregular, tudo bem, ninguém quer. Mas acontece que as pessoas necessitam. Moradia é necessidade. Então, se o governo municipal não oferece moradia para as pessoas têm que dar um jeito, têm que procurar algum lar, alguma coisa para acomodar sua família. Não vai ficar na rua, não vai ficar debaixo de viaduto. Agora, dizer, fique em casa. Se a pessoa não tem casa, como ela vai ficar em casa? Não tem como. Então, é isso mesmo. Está certo, Almir.
Rodrigo?
Não, então, Lula, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa reintegração de posse do Piratininga. Como que está a situação? Você tem alguma informação assim, mais atualizada para nos dar?
Olha, eu não estou muito a par, não, mas através de processos, está parado. Está parado através de processos. É, nós tivemos aí vários advogados entrando com processo, né, de manter o pessoal lá no local, né, mesmo porque exatamente em função da pandemia. Se não fosse esse problema da pandemia, com certeza esse pessoal já estaria fora de lá. Mas em função da pandemia, porque tem uma lei que determina que agora, na pandemia, não pode ser despejado, não pode ser essas pessoas, como diz mesmo, fique em casa. Se você tem que ficar em casa, como é que você vai ser despejado? Então, não há como. Então, eu acredito que se não fosse esse problema da pandemia, com certeza o poder público já tinha tirado o pessoal de lá, como de outros locais também. Eu fiquei sabendo agora há poucos dias que na Zona Noroeste teve 15 famílias que foram intimadas a sair das suas residências. Então, eu, inclusive, pedi para o correspondente da Central de Movimentos Populares lá na região para conversar com essas famílias, para trazer as informações e como a gente faria para que essas pessoas não fossem exatamente despejadas do local que mora, exatamente nesse momento de pandemia. Porque são 15 famílias, se você somar 3 pessoas em cada casa, por exemplo, são mais de 30 pessoas, 40 pessoas. Então, parece que também foi feito um acatamento dessa atenção, e essas pessoas parece que também não estão sendo despejadas. Mas, aonde tiver despejo, onde tiver alguma coisa correspondente à habitação, nós vamos estar presentes, vamos estar dando cobertura a essas famílias, porque não só na pandemia, como em qualquer momento, que políticas públicas de habitação, nós vamos ter que estar sempre lutando, trabalhando para que essas pessoas tenham, que por lei, todo brasileiro tem que ter sua moradia. E em função disso, aqui na cidade de Santos, não é por menos. Vamos estar lutando, vamos estar fazendo esse trabalho, essa lição de casa, porque achamos que devemos estar dando um pouco mais de acalento, né, para essas famílias, exatamente porque moradia é a porta de entrada de todas as situações.
Por isso que é tão importante fortalecer essa campanha aí, Despejo Zero, como a Central dos Movimentos Populares está colocando aí a hashtag Despejo Zero, é muito importante. Lula, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria que você também reforçasse, a gente começou o nosso programa mostrando o Benedito Barbosa lá em São Paulo, né, fazendo essa campanha do Despejo Zero e outras reivindicações para as famílias que estão aí desamparadas durante essa pandemia, e para a nossa região, a importância de fortalecer os movimentos sociais, principalmente nesse período aí da pandemia, e que o governo também acena com esse programa Casa Verde e Amarela, querendo deixar de lado a participação dos movimentos sociais. Então, acho que é uma oportunidade para você falar da importância da união nesse momento.
Exatamente. Nós já estamos, inclusive, já entrei em contato com o Dito, né? Nós vamos trazer também para a Baixada para fazer aqui a abertura do Despejo Zero Baixada Santista, a qual eu já estou, inclusive, convocando todos os líderes de movimento de moradia. Para o próximo sábado, agora, vamos ter uma reunião, né? Exatamente para a gente começar a trabalhar sobre esse Despejo Zero, com todas as lideranças de movimentos de moradia aqui da Baixada Santista, inclusive de Santos. Principalmente vamos começar por Santos. E, posteriormente, nós vamos conversar com todos os integrantes de movimentos de moradia que estão aí no aguardo de uma moradia aqui na cidade de Santos, exatamente para a gente facilitar e achar uma saída exatamente para esse problema grave que é a falta de moradia, a falta de habitação de interesse social, e tem que ser para aquelas pessoas carentes, realmente, aquelas pessoas que ganham até R$ 1.800, que é o que determina, no caso, a antiga Minha Casa Minha Vida, que está sendo extinta aí pela Casa Amarela, que é apenas uma mudança de nome, mas eles estão dificultando cada vez mais a possibilidade da pessoa obter exatamente essa moradia. Mas vamos à luta, vamos trabalhar para que a gente possa trazer para cá o Despejo Zero e conseguir moradia, habitação de interesse social para essas pessoas de baixa renda aqui da Baixada Santista, especificamente das pessoas da cidade de Santos.
Lula, queria agradecer a sua participação e lembrando aí que essa campanha Despejo Zero, ela não é só em defesa da moradia, mas é defesa da cidadania, porque a moradia é um direito constitucional, então essa luta aí ela tem que ser bastante fortalecida. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, foi muito importante os esclarecimentos aí, falando de déficit habitacional, dessa questão da Prefeitura de Santos, uma questão que já vem sendo trazida pelo Carriço, e você reforçou aí os esclarecimentos, né? O Carriço também está colocando, ó, mas a medida provisória do Casa Verde e Amarela não extingue o programa Minha Casa Minha Vida.
Ele não extingue Minha Casa Minha Vida, só que ele leva o patamar para pessoas que tenham a renda acima das pessoas de baixa renda. Eles continuam com Minha Casa Minha Vida, mas as mudanças exatamente para dificultar as pessoas de baixa renda conseguir a sua moradia. Eu concordo com o Carriço.
Sim. Então tá, Lula, muito obrigada pela participação, tá? Foi muito bacana ter você aqui com a gente mais uma vez. E aqui as portas estão abertas para você, né, quando tiver qualquer novidade aí dos movimentos por moradia, para vir contar aqui para os nossos internautas, para os nossos ouvintes.
Tá. Falhou aí. Beleza, eu que agradeço, espero ter contribuído e até a próxima aí. Obrigado, gente. Um abraço.
Tchau, Lula.
Tchau, Lula.
Tchau, obrigado. Um abraço.
Tchau. E terminamos mais uma edição do Manhã RBA Litoral desta quinta-feira, né, Rodrigo? E qual que é a programação a seguir?
Sim, agora vem o Olavo Dada com o Som da Praia e depois temos Marcos Canduta com o Tarde RBA Litoral. Caso você tenha perdido essa entrevista com Lula Pereira, da Central de Movimentos Populares, você pode conferir às 19 horas na reprise nas ondas da 93.3 FM ou a qualquer hora nas nossas plataformas digitais, YouTube ou Facebook. Então, vai lá, curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube e construa conosco a RBA Litoral 93.3 FM.
E a gente agradece a companhia dos internautas, dos ouvintes. Obrigada pela companhia, Rodrigo, o Taigo, a Yarmila, o Guilherme, o Nonô, que também ajuda a construir aqui o Manhã RBA Litoral. Sem essa equipe, a gente não estaria aqui conversando com vocês.
Norberto Arantes, mais conhecido como Nonô.
Então tá, gente, até amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau.
Até amanhã.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música.